Nós já falamos desde o começo do livro que tem muita semelhança com a queda da igreja. Esse livro de Jeremias, porque as coisas que aconteceram a Israel, e principalmente para Judá, né, nós vemos que tem muito a ver com a apostasia, com eles terem abandonado ao Senhor e por fim seguido a idolatria e também caído em tudo que é corrupção e imoralidade, e o juízo então de Deus está determinado, e assim será também com a cristandade, né? A igreja professa, chega um momento em que Deus tem que tratar com ela, e aí então não é mais tempo de se chorar, de lamentar por ela e também de interceder por ela. Quando se consumar a apostasia, né? E, ou seja, quando esse abandono ficar, abandono da verdade, abandono da palavra de Deus ficar generalizado completamente, então nós vemos que Deus então envia o seu juízo à terra. O arrebatamento é, num sentido, um juízo para esse mundo e para os professantes apenas, os cristãos que apenas professam exteriormente a fé em Cristo. Porque a hora que a igreja é tirada, os verdadeiros crentes são tirados, então desenrola-se aqui em alguns dias essa princípio das dores e a grande tribulação mesmo. Então esse juízo, né, que cairá sobre esse mundo depende da saída daqui da igreja, do Espírito Santo sair aqui da terra, como ele habita hoje aqui nos crentes e entre crentes, nesse caráter, né? Depois, logicamente, ele virá nesse tempo dos 7 anos de tribulação. O Espírito Santo vai agir na terra também novamente, mas da mesma forma como ele agia no Antigo Testamento sobre os crentes, mas não nesse caráter que ele habita hoje na igreja. Portanto, nesse sentido, o arrebatamento é um juízo para os descrentes, porque depois disso desenrola-se então esse tempo de prova para esse mundo. E nós vemos que nesse tempo também da igreja, assim como aqui no, nesses dias aqui de Judá, o Senhor está dizendo para Judá: nem se Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, esses, e intercedessem, ele não ouviria. Esses dois profetas, né, porque Moisés também era um profeta, foram os que foram atendidos por Deus, por seu exercício de intercessão pelo povo de Deus, eles foram muitas vezes ouvidos. Mas Deus está dizendo aqui que chega nesse momento, quando ele está determinado com esse juízo, há tanto guardado, há tanto postergado, e repito que falei várias vezes aqui, os profetas madrugando falavam, avisavam, pediam, mas nada surtiu efeito. Então nós vemos que esse juízo, realmente Deus está determinado a fazer cair sobre esse povo. E também semelhantemente nesses dias em que a igreja for arrebatada, imediatamente depois vem esse juízo sobre esse mundo, e Deus vai permitir que isso se desenrole. Mas no fim ele fala de uma coisa interessante. no versículo 10, ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contenda. Por que me deste à luz homem de rixa e de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Isso nos fala, logicamente, do profeta, mas está nos falando de todo aquele que é fiel, que é fiel a Deus, que está a favor da sua verdade em tempo de extrema ruína. Então nós estamos vendo aqui um quadro que, desses versículos que seguem, um quadro que Deus sabe proteger, sabe guardar aqueles que mantêm a verdade, aqueles que praticam a justiça, que entendem os pensamentos de Deus nesse tempo de ruína e permanecem fiéis a Deus, não importando, né, o que na verdade sobrevenha. E no versículo 11... De certo que, disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os pecados, mesmo em todos os teus limites. E levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua... Nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói? Não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares então, te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás com a minha boca, torne-se eles para ti, mas não volte tu para eles. E eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Então nós vemos aqui que Deus vai tratar com esse povo duramente, vai trazer a eles todos esses juízos. Mas um remanescente, aqueles que preservam a palavra de Deus, eles são guardados. Então todo aquele que nesse tempo de ruína como o nosso, em que a igreja está passando por esse momento aqui, de um abandono total da verdade de Deus, os que permanecem na verdade, Deus vai cuidar deles, vai fazer com que eles cheguem até o momento, né, em que Deus ou vai arrebatá-los aqui desse mundo toda a igreja, ou então se Ele nos tira daqui antes, estaremos com o Senhor. Enfim, o livramento é certo e ele vai nos guardar. E o que o fiel nesse tempo, nós podemos chamar assim, o que ele faz que Deus mesmo tem determinado e tem dado a ele como recurso para ele fazer? Ele se recorre à palavra de Deus. Nós vemos aqui que ele fala no versículo 16: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria, alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo Senhor, Deus dos exércitos. E a semelhança disso é como o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20. Vamos ler uns versículos. Atos dos Apóstolos, versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto a ele, disseram-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então aqui o apóstolo também, prevendo, né, esses lobos cruéis que penetrariam na igreja, assim como foi lá nesses tempos de Jeremias, que nós estamos vendo como depois de Deus estabelecer tudo em poder, homens perversos vieram falando mentiras, vieram enganando os falsos profetas, falando entre eles, levando-os à idolatria e imoralidades e tudo, e por fim somente um pequeno remanescente que tinha gozo na palavra de Deus, na verdade, como nós lemos lá em Jeremias. Aqui também, Paulo também entrega esses bispos e esses discípulos, e a todos nós, de uma maneira geral, entrega-nos a Deus e a palavra da sua graça. Então nós temos a palavra a seguir, e a Deus, né, e a graça de Deus para nos guardar aqui. Nós estamos, portanto, amparados, mas ao mesmo tempo reconhecendo essa extrema fraqueza, essa extrema ruína desses tempos que nós vivemos, e sabemos que um juízo virá para essa infidelidade toda que nos rodeia, e é por isso que ele exorta aqui para vigiarmos, para sempre estarmos vigiando e buscando na palavra de Deus o caminho, porque há muitos enganadores, há muitos que falsificam a palavra de Deus e que querem desviar o crente do caminho que ele deve seguir.
Houve um momento em Israel quando havia a chance do arrependimento nacional, e por isso que ele cita aqui os dois, Moisés, no versículo 1, ele está se referindo a Êxodo 32, quando o Senhor falou que ia destruir aquela nação, Moisés intercedeu e Deus voltou atrás então e não destruiu. E depois ele cita também Samuel, em 1 Samuel 7, 9, quando também o povo se arrependeu dos seus pecados, jogou fora todos os seus astarotes, seus ídolos, e pela intercessão então de Samuel, Deus voltou atrás e permitiu que eles não fossem derrotados pelos filisteus. Então houve dois casos aí de arrependimento nacional, coletivo. Mas chega um momento em que Deus agora não busca mais um arrependimento coletivo, nem um avivamento coletivo. Deus busca agora a afeição e a obediência e a responsabilidade individual. E por isso que lá no versículo 19, ele fala assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu, Jeremias, voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E como o irmão mencionou também, a igreja passou por um processo semelhante. Nas sete cartas de Apocalipse, nós vemos Deus ainda esperando um arrependimento nacional no sentido coletivo, né, da igreja, ou do testemunho cristão na terra, e em cada uma ele fala, né, se não te arrependeres e tal. Mas quando chega em Laodiceia, acabou a chance, agora não é mais esperado um avivamento coletivo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Agora a comunhão é individual, o arrependimento é individual, a contrição é individual. E esse é o tempo que nós vivemos hoje. É o tempo de 2 Timóteo, quando as instruções agora são pessoais. Cada um vai indo para um vai para um lado, outro vai para o outro, mas para Timóteo ele exortava a permanecer firme num tempo de abandono como esse que nós vivemos hoje. Então é importante nós entendermos que hoje nós não dependemos dos irmãos, vamos dizer assim. Nós não devemos esperar que por estarmos com os irmãos estamos bem. Não é bem assim que funciona. Quando José e Maria perderam o menino Jesus, quando eles foram a Jerusalém, quando o menino ainda era um jovenzinho, eles viajaram 3 dias depois, me parece, procuraram 3 dias para encontrar. Eles perderam logo, mas para encontrar demorou. E isso porque eles achavam que ele estava entre os parentes. E muitas vezes nós podemos achar que existe uma segurança por estarmos com os irmãos, mas na realidade a segurança é estarmos com o Senhor, e a responsabilidade é individual de cada um. Ainda que, como ele fala aqui, né, estarás diante da minha face, então te trarei, estarás diante da minha face. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Isso não é de maneira alguma uma forma de desencorajar, né, nós andarmos junto com os irmãos, mas é uma forma também de nos consolarmos, sabendo que quando tudo vai mal, ainda assim nós podemos ter a nossa comunhão pessoal com o Senhor. E essa é a responsabilidade de cada um. Um testemunho não se faz apenas dizendo que é um testemunho, mas as pessoas andarem na comunhão com o Senhor. O Senhor dizendo que é um testemunho, o Senhor falando o que é. Não basta nós falarmos, o Senhor precisa falar. Como ele falou para Filadélfia, né? Ele dá testemunho de Filadélfia. E Laodiceia, no caminho, na contramão, dá testemunho dela própria. E, obviamente, esse é o tempo em que nós vivemos hoje.